Ora, vamos lá então, está na hora do Portugal em Direto, 1:15. Hoje é segunda-feira, estamos a começar, aliás, uma semana de emissões, que nos leva até sexta-feira, mas para já, Cláudia Costa, boa tarde. Vamos lá então conhecer os temas da edição de hoje.
Vamos a isso. A grande maioria dos moradores de Benfica disse sim à entrada da empresa de estacionamento de Lisboa, a AML, em algumas ruas da freguesia. É o resultado da consulta de bairro. A comunidade intermunicipal da Lesíria do Tejo tem no terreno um plano inovador de combate ao insucesso escolar, que vale mais de 5 milhões de euros de fundos comunitários. O projeto está a ser desenvolvido por 10 municípios, abrange mais de 27 mil alunos. Vamos conhecer os primeiros resultados. Apesar do frio, hoje vamos a banhos, mas não são uns banhos quaisquer. Mergulhamos nas águas termais do país, cada vez são mais procuradas. O número de clientes tem aumentado muito desde 2015. Vamos estar em direto das termas de São Pedro do Sul e conversamos com o vice-presidente da Câmara das Caldas da Rainha, Hugo Oliveira, que integra o Conselho Executivo da Rede Europeia de Cidades Termais, a entidade que está a preparar uma candidatura europeia para desenvolver um atlas sobre estas cidades termais.
Histórias para desenvolver já a seguir no Portugal em Direto da Antena 1, que está agora a começar. Na Antena 1, também na RDP Internacional, Antena 1 Madeira e Antena 1 Açores. Também nos pode acompanhar em direto no Facebook. A partir de agora e até às 14h, a edição é da Cláudia Costa.
A Câmara da Régua já estava tranquila, mas agora, diz o presidente, mais tranquila fica. Esta manhã, a Infraestruturas de Portugal garantiu que a ponte sobre o Douro, que faz a ligação entre a Régua e o Conselho de Lamego, é segura. Esclarece a empresa Infraestruturas de Portugal, em comunicado, que tem apenas danos superficiais, mas que vão ser reparados. O autarca José Manuel Gonçalves, autarca da Régua, diz que, depois de terem surgido fotos nas redes sociais, a Câmara emitiu um comunicado a ser a população, até porque diz há um ano que a empresa monitoriza esta ponte.
Apareceu nas redes sociais umas fotografias relacionadas com a ponte e aquilo que a Câmara Municipal fez foi tranquilizar a população, dizendo que já há mais de um ano que nós temos estado alertado as Estradas de Portugal, que há mais de um ano que essa situação está a ser monitorizada e, portanto, não havia qualquer risco em relação à ponte. Portanto, nós tranquilos já estávamos em função das informações permanentes que as Estradas de Portugal já nos iam transmitindo. Aquilo que acrescentamos a isto é que, mais do que a preocupação estrutural daquilo que é a guarda, uma das coisas que nos preocupa é, de facto, quando há o cruzamento de pesados na ponte, que os tabuleiros laterais de passagem pedonal que são utilizados por esses pesados para galgar e para poderem, no fundo, cruzar dois veículos pesados, essa é que é uma situação que nos preocupa.
José Manuel Gonçalves disse ainda que a Câmara da Régua vai permanecer atenta e vigilante aos trabalhos que Infraestruturas de Portugal está a realizar na ponte sobre o Douro. Num outro ponto do país, a reabertura do troço da Estrada Nacional 114, que liga o Planalto de Santarém à Ponte Dom Luís, encerrado no verão de 2014 devido a uma derrocada, só vai acontecer depois da instalação de inclinómetros, isto segundo a Infraestruturas de Portugal. A empresa afirma que estão a decorrer os procedimentos necessários que vão permitir perceber se a estrada se encontra estável ou não. Entra ou não entra a AML em Benfica, a Junta de Freguesia fez uma consulta de bairro, uma espécie de consulta popular, e a grande maioria dos moradores disse sim senhor, entra a AML. Agora estão abertas as negociações para regularizar o estacionamento na zona envolvente da Avenida do Colégio Militar e do Centro Comercial Fonte Nova. A entrada da empresa municipal na zona de Benfica vai aliviar a pressão do estacionamento. Graça Rocha.
Com as freguesias em redor a terem estacionamento tarifado, a de Benfica começou a sentir a pressão, com muitos e muitos carros a ocuparem os lugares livres, dificultando a vida de moradores e comerciantes. Uma situação analisada pela Presidente da Junta de Freguesia, Inês Drummond.
Nesta zona temos milhares de pessoas que trabalham quer no Centro Comercial Colombo, quer no Hospital da Luz, quer muitos, tendo em conta que é das zonas periféricas de Lisboa, onde ainda não existe AML, portanto há muita gente que estaciona aqui as suas viaturas para apanhar um metro para ir para o centro da cidade, complicando muito, de facto, a vida dos moradores, porque a pressão de estacionamento é enorme durante o dia e comprometendo também aquilo que é as necessidades do comércio, ter rotação no estacionamento para poderem ter mais clientes.
Para resolver o problema, a Junta de Freguesia consultou os moradores sobre a viabilidade da entrada da EML, Empresa Municipal de Mobilidade e Estacionamento de Lisboa, na freguesia. Feita a consulta de bairro, os moradores disseram sim ao estacionamento tarifado. Votaram 412 pessoas, a maioria foi favorável, 77%.
Nesse sentido, creio que temos um consenso alargado para que a Junta de Freguesia de Benfica possa iniciar o diálogo com a EML, no sentido de avaliar a possibilidade da EML entrar nesta zona, que já existe desde 2008, mas que ainda não estava tarifada.
A entrada da EML na freguesia de Benfica, onde estão registados 900 alojamentos, vai disciplinar o estacionamento na zona envolvente da Avenida do Colégio Militar e do Centro Comercial Fonte Nova.
Seguramente temos muitos problemas ali de estacionamento em segunda fila ou em cima das passadeiras, e isso seguramente irá libertar os passeios de muitas viaturas que estacionam irregularmente, com a fiscalização da EML, seguramente.
A Junta Freguesia de Benfica pode agora avançar com a proposta, como justifica a Presidente Inês Drummond.
Apesar do parecer das Juntas de Freguesia não serem vinculativos, há um compromisso por parte, quer do Sr. Vereador da Câmara Municipal de Lisboa, quer por parte da EML, de que a vontade das juntas será sempre respeitada, e o que é facto é que desde 2008 que é possível a EML entrar nesta zona e até hoje não entrou porque a junta não deu o seu parecer favorável.
Portanto, agora dando parecer favorável, pode entrar.
A partir deste momento nós iremos iniciar conversações com a EML no sentido de avaliar a possibilidade de entrada e em que altura que isto é possível, tendo em conta que a EML deve ter a sua própria programação. Nós vamos procurar com a EML ver quando é que isso pode acontecer.
A partir de agora, e com o parecer favorável dos moradores, vai ser regulado o estacionamento por parte da EML na freguesia de Benfica para disciplinar e aliviar a pressão do estacionamento.
E a grande maioria dos moradores do Benfica, de Benfica, dizem assim sim à entrada da EML em algumas ruas da freguesia. No Algarve, e damos aqui um salto no mapa de Lisboa para o Algarve, as obras de requalificação da Frente Ribeirinha de Olhão vão estar prontas dentro do prazo previsto. O presidente da autarquia reconhece que há atrasos, mas diz que tem garantias que a requalificação vai estar concluída no final de maio. Miguel Bastos.
A causa do atraso é conhecida e reconhecida. Faltaram materiais.
E as razões se prendem-se essencialmente com a dificuldade que tiveram em obter os materiais para a obra, nomeadamente os diferentes tipos de calçada.
Entre os materiais difíceis de encontrar em quantidade estão o cubo de Monchique e a lajeta de escarpão, dois materiais algarvios. Em declarações à agência Lusa, o presidente da Câmara de Olhão diz, no entanto, que o atraso nas obras da Frente Ribeirinha é recuperável.
Contamos que no final deste mês, tanto na última semana, pretende ter material até antes daquilo que esperava, mas que até ao final do mês, na última semana, já chega uma boa quantidade de material e começam a colocar essa pedra. Também, para conseguir recuperar esse atraso, demonstrou a disponibilidade de duplicar o pessoal, tanto que assenta a pedra. Mas, sem material, bem pode pôr lá pessoas. Portanto, é esse o motivo do atraso da obra.
Para minimizar os prejuízos, a Câmara criou um parque de estacionamento alternativo. António Pina compreende as queixas dos comerciantes, mas pede paciência.
É preciso que os comerciantes percebam que estamos a projetar os próximos 20 anos. E temos de ter visão de longo prazo. É preciso ter um espaço público agradável, de mobilidade facilitada e embelezado. Mas também é preciso que a restauração continue a evoluir e seja melhor. É preciso estas duas coisas. Nós estamos a fazer a nossa parte. É preciso também que os comerciantes façam agora a deles.
A requalificação da Frente Ribeirinha de Olhão é um projeto da Sociedade Polis. A obra vai custar 1,5 milhão de euros.
As obras de requalificação da Frente Ribeirinha de Olhão vão estar prontas dentro do prazo previsto, é a garantia da Câmara, isto apesar dos atrasos. Nos Açores, ao contrário do que foi prometido pelo Conselho Superior da Magistratura no início do ano, o Tribunal da Horta, na Ilha do Faial, não ganhou um novo juiz. Houve apenas uma reorganização de serviços que são reforçados com magistrados de outros tribunais. Ricardo Freitas.
Em junho do ano passado, o Conselho Superior da Magistratura anunciou que o Tribunal da Horta seria reforçado a partir de janeiro com um novo juiz. Mas a reafetação de serviços, que entrou em vigor no passado dia 4, contempla apenas o apoio pontual de juízes de outros tribunais, mas não aquilo que foi prometido.
A Horta merece um quadro de dois juízes, ao contrário do juiz único atual. Portanto, é preciso continuar a lutar e a defender a existência de um quadro de dois juízes. Esta proposta foi reconhecida na revisão do mapa judiciário e, portanto, e aí sim, digamos que ficará o problema resolvido da Horta no novo mapa judiciário se concretizarem estas intenções.
Elias Pereira, presidente do Conselho Regional dos Açores da Ordem dos Advogados, explica quais as alterações introduzidas nesta reafetação de serviços.
A titular do segundo juízo do Central Civil e Criminal de Angra ficará afeta ao juízo de competência genérica da Horta, embora tramitando à distância os processos de jurisdição civil. E assim, desse modo, fica assegurada, em princípio, a eficiência dos serviços. Né? Quanto à reafetação que se iniciou em 4 de janeiro de 2019, ela vai se manter até se concretizar o novo mapa judiciário.
A solução, admite Elias Pereira, não é a ideal. Por isso entende que é necessário continuar a reivindicar o reforço de mais um juiz para a Horta, o que poderá vir a ocorrer com a entrada em vigor do novo mapa judiciário.
E recordo que daqui a pouco vamos, apesar do frio, mergulhar nas águas termais do país. Queremos tomar o pulso a este setor, é já daqui a pouco. É mais um recorde para o Porto de Sines, que encerrou 2018 com os melhores números de sempre em contentores. Com um total de 22 milhões de toneladas, a carga de contentores registra assim um crescimento homólogo de 5,5%. Já no que diz respeito ao volume global, por Sines passaram 47,9 milhões de toneladas, correspondendo a um ligeiro decréscimo de 4% em relação a 2017, isto fruto das paragens técnicas da refinaria de Sines e também do complexo petroquímico da Repsol e, igualmente, devido ao decréscimo na movimentação de carvão. Destaca-se ainda o excelente desempenho do Terminal de Gás Natural Liquefeito, com um total de 2,8 milhões de toneladas movimentadas. Em Trancoso, a Associação Cultural Luz Linar está a envolver a população para reflorestar a envolvência da aldeia de Feital. São cerca de 10 mil árvores, que vão ser plantadas no Jardim das Pedras, Jorge Esteves.
As enxadas abrem buracos no monte a que a escultora Maria Lino chamou Jardim das Pedras. É ali, acima da aldeia do Feital, que se plantam as 10 mil árvores conseguidas pela Luz Linar, associação cultural criada com o verbo inventado por Alexandre O'Neill para definir a artista que haveria de voltar à terra depois de afirmar a sua escultura na Alemanha. Maria da Luz Lino sonhou ver verde aquela área agora árida. Pedro Januário arquitetou-lhe a ação.
Temos dedicado estes anos todos com os nossos projetos artísticos em torno da forma da pedra e a explorar as pedras, mas com o elevado grau de desertificação que atravessa o país e ainda por cima agora com toda esta vaga relativamente aos perigos dos incêndios e do aquecimento global, queremos que o Jardim das Pedras se mantenha um jardim e foi por isso que nos candidatámos a este projeto da Floresta Comum e conseguimos ter um ótimo resultado e estamos aqui e mobilizámos a comunidade toda para nos vir ajudar a plantar estas árvores e reflorestar a serra.
Vocês, como associação cultural, têm aqui outra forma de cultura, não é? Que também tem a ver com os vossos objetivos de interligação com a comunidade, com o território onde se inserem, não é?
Sim, isso é fundamental. Hoje em dia, qualquer projeto artístico e qualquer artista percebe que não pode sair do terreno onde pisa, não é? Explicamos aqui aos alunos, desde os mais pequenos até os maiores, que plantar uma árvore é como fazer uma escultura, não é? Fazer um bosque é como intervir na paisagem, é uma forma de convidar a partilharmos e a vermos as coisas sempre de outra maneira. E para isso, para nós, é muito importante. Não é?
Tiveram alunos do ensino básico, alunos também agora, neste caso, tem aqui um curso CEF, de Educação e Formação, do Agrupamento de Escolas de Trancoso.
Exatamente. O primeiro dia arrancámos em força com dois alunos do ensino primário, estava uma diversão incrível, éramos um grupo de mais ou menos de 15, plantaram 340 árvores, para nós foi uma alegria arrancarmos assim com tanto entusiasmo e com tanto ânimo.
Aqui está o Rafael Rente, que é um dos alunos, que nos pode dizer exatamente a forma como tem vivido isto, sendo aluno deste curso de Educação e Formação na área de jardinagem e também de informática. Como é que tem sido esta experiência?
Tem sido muito boa. É bom reflorestar aqui a serra, porque que cada vez mais se vê a área queimada aqui em Portugal. E acho que isto é uma boa iniciativa.
Os colegas têm estado todos envolvidos nisto? Têm estado aqui entusiasmados?
Estamos a gostar muito todos. É melhor estar aqui...
do que estar lá dentro da sala de aulas, não é?
É isso mesmo.
No total, serão 10 dias de plantação com toda uma comunidade envolvida na cultura da terra, noutra forma, de luz linar.
10 dias para plantar 10 mil árvores no Jardim das, do Jardim das Pedras, em Trancoso.
Desde 1732, ligada à história do livro em Portugal.
Os livros que irem aqui na nossa livraria têm história. Vou-lhe já explicar o porquê, porque eles não caem sozinhos. Os meus livreiros têm uma teoria, dizem que é o nosso fantasma.
E antes de percebermos porque é que esta livraria, no coração de Lisboa, é distinguida como uma loja com história pela Câmara Municipal, vamos desvendar o caso do fantasma.
Não perca, vamos ter um fantasma no programa.
Mas para já, vamos a banhos. Minuto 31, quase minuto 31, estamos em Portugal e em direto. Ligamos o país, ligamos o território. Ora, no final da semana passada, a Rede Europeia das Cidades Termais reuniu nas Caldas da Rainha. O objetivo foi preparar uma candidatura europeia de forma a obter financiamento por parte da Comissão para construir um atlas sobre as cidades termais. O que é isto? Já vamos tentar perceber. A ideia é que o atlas reúna toda a informação sobre as cidades termais, permitindo assim estudos e comparações acerca deste património. À boleia desta iniciativa, queremos também perceber como é que está o setor em Portugal agora que o Estado voltou a comparticipar os tratamentos termais. É nosso convidado o vice-presidente da Câmara das Caldas da Rainha, Hugo Oliveira, é também vice-presidente da Associação Termas de Portugal e integra o Conselho Executivo da Rede Europeia de Cidades Termais, a entidade que está a desenvolver o projeto Atlas. Junta-se a nós a partir dos estúdios da Antena 1 em Lisboa. Boa, muito boa tarde, seu doutor. Bem-vindo ao Portugal em Direto. O Atlas vai avançar ou não?
Muito boa tarde. Sim, a intenção é que ele se concretize na base que, em que avançou, porque já há três cidades em termos de projeto piloto que avançaram, que foi Mandariz em Espanha, foi Bath em Inglaterra e Caldas da Rainha em Portugal, e, portanto, em conjunto somos o projeto piloto deste daquilo que será o Atlas Termal e agora estamos a preparar a candidatura. O workshop foi exatamente para isso, estiveram 9 países envolvidos neste workshop, para começarmos a debater pormenores que são importantíssimos para aquilo que há de ser a candidatura.
Exatamente. Antes de mais, isto precisa de comparticipação europeia. Este Atlas é um projeto para custar quanto?
Coisa para 3 milhões, 4 milhões.
Coisa, não é coisa pouca, propriamente. Hugo Oliveira, e o que é que vai reunir este Atlas? Que tipo de informação é que vai ter?
A intenção é que possa estar georreferenciado tudo o que é estabelecimento termal em toda a Europa. E quando falamos em estabelecimentos termais, falamos de estabelecimentos termais no ativo e os abandonados, ou seja, também
muitos,
temos aqui o enfoque
abandonados.
Muitos abandonados. E estamos aqui a falar na necessidade de georreferenciar todos esses abandonados, porque são património. Nós somos uma rede europeia das cidades históricas termais e, portanto, e para fazer parte é preciso ter algum património termal, está classificado, e, portanto, há essa intenção. E queremos identificar todos os que estão abandonados também, até para que a Comissão Europeia, com a União Europeia, possam vir a financiar a reabilitação dos mesmos no futuro, porque faz sentido que assim seja também.
Têm argumentos de peso, no seu entender, para que este Atlas vá por dentro?
Sim, percebendo aquilo que é o setor em toda a Europa, e o setor em toda a Europa tem uma implantação muito grande em cada um dos países, e sabendo aquilo que é de uma forma emergente, nos dias que correm, o turismo de saúde. Nós temos que pensar que tudo o que está ligado às termas, não só em Portugal, em toda a Europa, está ligado também ao turismo de saúde.
Bem-estar
e saúde. E, portanto, está em crescimento, é emergente cada vez mais.
Exato.
Aliás, todos os estudos indicam que é mesmo uma das áreas emergentes e, portanto, se é emergente e se há uma procura e se está em crescimento em toda a Europa, há que identificar o que existe, o que precisa de ser melhorado, mas acima de tudo também o que existe, fazer a tal interligação com uma big data, poder ter a informação toda georreferenciada, e isto permite também promover cada uma das estâncias termais em toda em
Portanto,
todos
será
os países,
um
toda
instrumento
a
fundamental para a promoção das estâncias termais do país. Hugo Oliveira, Sim. após um período de declínio, nomeadamente entre 2010 e 2014, e isto desde o início de 2015, que se tem verificado um aumento do número de clientes que procuram, de facto, os programas de saúde e bem-estar. O que é que estão a fazer as termas nacionais para se afirmarem como um destino da excelência nesta matéria?
É um esforço muito grande do setor. Todos os responsáveis, quer sejam privados, quer sejam públicos, que estão num setor, envolvidos num setor, têm tido um esforço muito grande naquilo que diz respeito à reabilitação, à promoção dos seus espaços por todo o país, essencialmente percebemos que estão na zona centro e norte, e tem havido este esforço muito grande e que tem os seus resultados, nomeadamente na área do bem-estar, no terapêutico. De 2011 até agora baixou um pouco, e baixou, eu não tenho qualquer dúvida, porque deixou de haver as comparticipações dos tratamentos termais.
O Governo já mostrou a intenção de voltar a comparticipar os tratamentos termais.
Sim, no dia 31 de dezembro saiu a portaria, portanto foi uma boa prenda para o ano de 2019, ainda que com um projeto piloto para um ano e que esperemos que se replica, mas isto vai permitir, no nosso entender, porque era, aliás, o resultado daquilo que uma comissão interministerial acabou por obter, uhum. e, portanto, era esta a indicação que havia para poder avançar com participação, e ela avança.
O seu entender é positivo, ou seja, vai ter um peso significativo,
sim,
no setor.
Sim, esse peso
significativo. Estado, mas a comparticipação é de quanto, ou vai ser de quanto?
A comparticipação é no máximo de 95 euros, sendo que são 35% de tratamento termal. Mas estamos a falar de tratamento termal, e é bom que se entenda, tratamento termal que tem entre 12 a 21 dias. Uhum. E, portanto, é este o enfoque de comparticipação, será sobre este tratamento termal, que tem que ter este número mínimo de dias, como digo, 12, e que até 2011 era de 14. Portanto, há aqui uma alteração. E a comparticipação, aliás, a prescrição é feita pelos médicos de família, e também sabemos que estes tratamentos termais obrigam a que haja uma consulta, e portanto no próprio estabelecimento termal há uma consulta, mas poder haver a prescrição por parte do Serviço Nacional de Saúde, isto permitirá não só a questão da comparticipação, mas também facilitar e melhorar aquilo que é a articulação que é necessária para as termas no nosso país, sabendo...
Era algo por vocês muito desejado?
Sim, muito desejado batalhado, por assim dizer. Foi uma batalha grande, no sentido de voltar, de repor estas comparticipações, como digo, desde 2011 que não havia, e a Associação de Termas de Portugal teve aqui um trabalho durante vários anos, eu permita-me dizer que com um trabalho muito grande da anterior Presidente da Direção, doutora Teresa Vieira, que teve aqui um papel importantíssimo nessa fase, e naturalmente que é para nós isso que volte, e importante para o setor, porque estamos a falar num setor que em termos diretos tem... corresponde a 13 milhões. Estamos a falar de 13 milhões de euros.
É esse alguns... o peso do setor na economia
não,
nacional?
Não, este é o peso do setor em termos diretos. Podemos pensar neles em termos indiretos.
E o peso
portanto,
na
aí,
economia nacional?
Isso será de 26... Estamos a falar de 26 milhões de...
26 milhões.
26 milhões. Uhum. Aproximadamente, 26 a 30 milhões. Isto significa que ainda temos uma base de crescimento grande. E temos que analisar desta forma, que há de facto uma margem de progressão grande. Há muitos estabelecimentos termais, há muitos tratamentos e mais. As pessoas anseiam muito por esta comparticipação para poderem obter aquilo que é um tratamento termal, sabendo que o tratamento termal deve ser, na perspectiva terapêutica, uhum. maior, também de prevenção, porque falamos em prevenção quando falamos em termo.
Muito bem. Hugo Oliveira, convido agora a dar connosco um salto até São Pedro do Sul. Vamos ao encontro da repórter Fátima Pinto, que se encontra precisamente nas termas de São Pedro do Sul, das poucas do país que estão abertas durante todo o ano. Fátima, essas termas, há cerca de 4 anos, mais coisa, menos coisa, fizeram uma aposta na produção de cosméticos, produtos de beleza. Importa perceber agora se está a dar resultados ou não.
Sim, está a dar resultado, e hoje em dia as termas já não são aquele sítio para onde se vai apenas tratar do reumatismo ou de problemas respiratórios, são muito mais do que isso. Essa linha de cosméticos, precisamente criada há 4 anos, está a ser um sucesso aqui em São Pedro do Sul. Vítor Leal é o presidente do Conselho de Administração da Terma Listur. 4 anos e mais de 60 mil produtos vendidos.
Sim, proposta que as termas São Pedro do Sul fizeram há alguns anos esta parte, procurar o desenvolvimento e investigação das suas águas termais para a utilização de outros produtos e noutras ofertas que não fossem só os tratamentos termais, e a linha dermocosmética foi uma aposta ganha. Uma aposta que tem sido desenvolvida em todas as termas a nível europeu. Como sabem, a maior parte das linhas dermocosméticas que estão no nosso país, nas nossas prateleiras, das farmácias, das lojas de saúde, são termas francesas, e porque não em São Pedro do Sul, porque não em Portugal, também fazermos isto, e foi com base nesse desiderato que nós desenvolvemos esta linha.
Nos próprios tratamentos que as pessoas vêm fazer aqui, também se utilizam esses produtos? Já?
Sim, cada vez mais as pessoas que nos procuram não vêm só tratar problemas do ponto de vista terapêutico, mas também cada vez mais a parte do bem-estar, do relaxamento, em toda essa área do termalismo de bem-estar, nós utilizamos os nossos produtos, as massagens, os tratamentos do rosto, os óleos corporais, portanto é tudo produtos água que são tratados nos nossos espaços.
Está provado, peço desculpa, que este produto é uma mais-valia para as termas, os valores que eu tinha eram de 500 mil de euros nos últimos anos.
Sim, embora por ordem dessa ordem de grandeza, cerca de 500 mil já faturados, é um valor de início, um valor que nós estamos a apostar cada vez mais no futuro a desenvolver esta linha, a criar novas referências. Neste momento estão em investigação mais cerca de 5, 6 referências nesta área. Inclusive estamos a fazer um upgrade em conjunto com as universidades, procurar também a parte de dispositivos médicos, também com base na linha dermocosmética, e passar já para a parte de dispositivos médicos, e portanto tem sido uma mais-valia, não só pela faturação direta que produz, mas também para todo o marketing induzido que tem associado à marca, que faz com esses prateleiras fora, para esse país fora, agora o nome termo São Pedro do Sul.
E onde é que estão produzidos estes produtos? Quem é que os faz? Tem uma empresa própria? Como é que funciona essa parte?
Nós temos um núcleo de investigação e desenvolvimento tecnológico interno, em que temos os nossos técnicos que estão a fazer o desenvolvimento tecnológico, a investigação, a ver as propriedades da água para chegar à formulação. Em parceria com a Universidade da Beira Interior, com a Universidade de Coimbra, estamos a fazer todo esse processo de investigação. Depois temos a formulação feita, os testes feitos, o Infarmed envolvido nesse sistema. Depois a parte da produção é adjudicada em função das melhores propostas. Então, pode ser feita, como temos trabalhado com uma empresa em Lisboa, ou tem Montal Chico, como pode ser em Espanha, mas neste momento temos trabalhado com um produto nacional.
Aqua é o nome desses produtos, obrigada, Vitor Leal. O sabonete é o campeão de vendas, logo seguido do creme de rosto. Fica a sugestão para passar pelas termas de São Pedro do Sul. Hoje está um bom dia para isso, aqui à beira do Rio Vogo, onde nos encontramos.
Está
com
sol?
16 graus de temperatura, um dia quase primaveril.
16 graus, um bom dia para irmos a banhos. Hugo Oliveira ouviu aqui a reportagem da jornalista Fátima Pinto, em direto. Há termas como as de São Pedro do Sul a produzirem produtos de beleza. Outras, por exemplo, também estão a virar-se para a cultura. Isto é uma forma de chamar mais gente? Foi uma necessidade ou foi natural este caminho?
Eu diria que são duas, aqui duas questões. Uma são os chamados serviços complementares e, portanto, a dermocosmética, assim como as massagens sem a utilização da água termal, que também assim existem, são complementos fundamentais para aquilo que é o trabalho do setor e para lhe dar mais corpo, por assim dizer. A cultura, desde sempre...
Eu quando falei de cultura, por exemplo, São Pedro do Sul tem um protocolo com a Casa da Música.
Exato. Porquê? Porque desde sempre que os espaços ou as cidades onde havia termas estiveram sempre ligadas à cultura. Porque, e se formos analisar em toda a Europa, mas em todo o mundo, quando encontramos um espaço, uma estância termal, quem frequentava as estâncias termais a seguir tinha que ter, e eram pessoas que queriam ter acesso à cultura.
Tinha
acesso à cultura.
Exatamente.
E, portanto, faz com que os espaços...
Um pleno cultural.
Exatamente.
Não é?
As cidades que têm estabelecimentos termais têm esta apetência, esta ligação e trabalham, naturalmente, nesse sentido de promover a cultura como complemento, que é um complemento importante para
isso
quem
é para
quem
continuar.
Frequenta.
Aquela sim, imagem sim. De que, como ouvimos aqui, as termas não servem apenas para o reumatismo e esse tipo de problemas, já não estão associadas às pessoas com mais idade, mas sim a um segmento etário mais jovem, que cuida do corpo, é uma imagem para que pretendem continuar a incrementar?
Sim, é uma imagem que se quer e que se pretende numa altura em que a nossa sociedade tanto se preocupa e bem com aquilo que é a saúde e bem-estar e com
mas
os estilos de vida.
Mas uma terma, Sr. Doutor, não é um spa, ou é?
Não. O tratamento termal No mesmo estabelecimento termal, nós podemos ter o tratamento com a água termal na perspectiva terapêutica e de prevenção e curativo, mas também podemos ter naquilo que é a melhoria, neste caso, criando condições.
Dois aqui, em um, não é?
Dou um exemplo de sessões de emagrecimento, de beleza de pele, que são todas as técnicas possíveis de serem utilizadas, como, por exemplo, estas, com a água termal, e que permitirão, neste presente e no futuro, captar cada vez mais pessoas que querem um estilo de vida saudável. Portanto, este é um mote importante para as termas em Portugal.
Ainda para mais em que a preocupação com o bem-estar, com a saúde e com o físico é muito grande. Mesmo para finalizarmos, Hugo Oliveira, qual é, no seu entender, quer deixar aqui uma fasquia de crescimento do setor termal em Portugal nos próximos anos?
Não queria arriscar a fasquia, mas eu diria que a margem de progressão é grande. E, portanto, com a margem de progressão é grande, o ideal é conseguirmos, pelo menos anualmente, ter um aumento que seja de 5% no mínimo e que possa ser mais, mas que possa permitir aquilo que é o funcionamento dos estabelecimentos termais, que é isto que se trata também, o funcionamento dos estabelecimentos termais, contudo, o que diz respeito àquilo que são os custos de contexto.
E também a aposta na produção de cosméticos, para ajudar à saúde das contas, naturalmente.
E é fundamental.
E à sustentabilidade.
É fundamental para Portugal, porque os custos de contexto em Portugal são totalmente diferentes do resto da Europa e são superiores, o que leva ao que tenhamos de ter este complemento forte para garantir a sustentabilidade dos estabelecimentos termais.
Muito bem. Hugo Oliveira, nós estaremos atentos a este setor das termas em Portugal, que já tem um peso significativo na economia do país, mas espera-se que venha a ter muito mais. Muito obrigada por ter vindo ao Portugal em Direto. Até uma
Obrigado.
Próxima oportunidade. Obrigada.
Hoje é dia de festa para o Ballet Teatro. Uma salva de palmas.
Hoje celebra 30 anos e que celebra também um marco no ensino em Portugal.
Foi uma oportunidade muito revolucionária na época, há 30 anos, para conseguir que os alunos que terminavam o nono ano pudessem fazer uma formação especializada de 3 anos nestas áreas da dança e do teatro.
Minuto 47, a Comunidade Intermunicipal da Lesíria do Tejo já tem no terreno um plano inovador de combate ao insucesso escolar que vale mais de 5 milhões de euros de fundos comunitários. A meta é ter um ensino público com todos os recursos, de qualidade e sem excluir ninguém. O projeto está a ser desenvolvido por 10 municípios, abrange mais de 27 mil alunos que passam a ter acesso, por exemplo, a oficinas criativas, a salas de futuro e outras experiências, João Ramalhinho.
Projeto pioneiro a nível nacional que abrange 10 municípios e mais de 27 mil alunos. O plano de combate ao insucesso escolar da Lesíria do Tejo inclui 3 eixos de intervenção, entre os quais a educação positiva para desenvolver competências sociais e inteligência emocional, através de oficinas criativas ou bootcamps, como explica Joana Carvalho, a psicóloga coordenadora do plano.
São 5 dias intensivos, como se fosse um workshop, um retiro, no Natal ou durante a Páscoa. Levar os jovens para podermos fazer estes workshops intensivos e que possa vir a potenciar tudo aquilo que eles estão a trabalhar durante o ano letivo.
Em cada um dos 19 agrupamentos de escola na Lesíria do Tejo, uma sala do futuro.
Oficinas criativas, tanto ao nível da expressão artística, como ao nível de clube da robótica, desenvolvimento de competências, de talentos, de sucessos.
O plano já está no terreno e os primeiros resultados são muito positivos. Por exemplo, numa escola do primeiro ciclo foi disponibilizada música nos intervalos, no recreio, e isso está a fazer toda a diferença, como sublinha Pedro Ribeiro, o presidente da Comunidade Intermunicipal da Lesíria do Tejo.
Os próprios pais a dizerem as coisas estão melhor. Mudou que os alunos acalmaram e obviamente que isso reflete-se a seguir na aprendizagem.
Plano que aposta na partilha de recursos humanos e materiais, na prevenção inovação, como um laboratório móvel.
Um autocarro que terá experiências, é de forma que eles tenham uma aprendizagem muito mais interativa. E psicólogos clínicos que podem ajudar a detectar os casos de comportamentos desviantes.
Incluídas também no plano as sessões de parentalidade positiva que estão a mudar hábitos. Agora já são os próprios pais que pedem ajuda para melhorar o comportamento dos filhos. Segundo Pedro Ribeiro, presidente da Comunidade Intermunicipal da Lesíria do Tejo.
Já há pais que falam connosco e dizem: eu não consigo saber o que fazer. Ajudem-nos. Antigamente isto não acontecia.
As nutricionistas, que fazem parte da equipa multidisciplinar do Plano de Combate ao Insucesso Escolar, vão ajudar os pais a preparar refeições mais saudáveis e combater a obesidade infantil.
Os pequenos almoços dos miúdos com muitos açúcares. E, portanto, elas, quando chegam à escola, o cérebro está demasiado excitado. Estamos a preparar um projeto para incentivar os pais a mudar o pequeno almoço. Também a preparar um projeto para os incentivar a que eles não lavem o lanche e que possam adquirir, estamos a falar de 32 cêntimos mais IVA, e portanto que eles possam ter lanches saudáveis.
O plano de combate ao insucesso escolar da Lesíria do Tejo prevê um investimento de 5,5 milhões de euros de fundos comunitários.
E vai ser ainda criado um observatório para avaliar como é que decorre o projeto de combate ao insucesso escolar e este projeto inovador da Comunidade Intermunicipal da Lesíria do Tejo. A livraria mais antiga do mundo, a Bertrand do Chiado, é a entrada mais recente no programa municipal Lojas com História. Este programa, criado pela Câmara de Lisboa há 3 anos, quer trabalhar com o comércio tradicional e histórico da capital para preservar os estabelecimentos e o património. A Bertrand do Chiado está desde 1732 ligada à história do livro em Portugal, sendo também o símbolo da maior rede de livrarias do país. A repórter Arlinda Brandão folheia agora uma história que não tem pó.
É uma loja com história e com histórias de fantasmas. Aconteceu-nos durante esta visita.
Pronto, olha, agora está a ver que os nossos livros estão a cair. Isto também tem uma história. Isto tem uma história. Os livros que caírem aqui na nossa livraria têm história. Vou-lhe já explicar o porquê, porque eles não caem sozinhos. Os meus livreiros têm uma teoria, dizem que é o nosso fantasma.
E antes de percebermos porque é que esta livraria no coração de Lisboa é distinguida como uma loja com história pela Câmara Municipal, vamos desvendar o caso do fantasma que Ana Gomes, a gestora regional das livrarias Bertrand, associou à queda de vários livros de seguida, mesmo ao pé de nós, quando a estávamos a entrevistar.
Após a morte de toda a família Bertrand, quem ficou a tomar conta do negócio foi um livreiro que se chamava José Fontana. Quando lhe foi detectada uma tuberculose, via que já estava sem condições de ter uma vida normal, ele suicidou-se nesta livraria. Nós até dizemos que foi ali no último espaço que ele matou-se com um revólver na boca. Sempre que um livro cai, sempre que uma porta se fecha, sempre que ouve-se um ruído, os meus livreiros, todos nós, dizemos: vem o Fontana. Por isso é que agora lhe estava a dizer, quando os livros estavam a cair, que era o José Fontana que estava a falar connosco.
É mais uma história ligada a esta livraria com quase 300 anos, que tem na primeira sala, logo que se entra, um relógio e estantes de madeira antigas.
Um estilo um pouco mais vitoriano, com alguns ornamentos no topo das estantes, onde nós colocávamos, já na altura, os destaques, os livros que queríamos mostrar, na altura, as grandes novidades. Para além disso, também mantivemos, como pode reparar, nós ao longo desta sala temos varões, uns varões em dourado, onde serviam de sustento umas escadas antigas que serviam para os nossos livreiros poderem tirar livros e colocar livros nos pontos mais altos. Não é? Na altura não havia escadotes nem escadas como existem hoje em dia. Então mantivemos uma das escadas originais também foi restaurada, para mostrar como é que era na altura.
Tempos em que a livraria era um retiro para os escritores e até um refúgio para os revolucionários.
Nós tivemos cá um Antero de Quental, tivemos cá um Essa de Queiroz, tivemos cá um Alexandre Plano, mas as más línguas dizem que foi aqui que muitos destes autores discutiam não só assuntos de literatura, mas também de políticos, sociais. Dizer até que algumas das conferências de casino foram planeadas e preparadas aqui neste mesmo espaço.
Um espaço que tem um recanto inspirador.
Temos ali aquele canto, que é onde o Aquilino Ribeiro se sentava, onde ele lia, conversava com os amigos. Atribuímos o Aquilino Ribeiro como o padrinho desta sala.
Nesta sala com história e portas misteriosas.
Isto não abre, isto agora não abre, mas como pode ver aqui, nós temos aqui várias portas. Nós, quando fizemos agora o restauro, tentámos aqui alguns pequenos buracos, pequenas portas, pequenas coisas que nós vamos descobrindo ao longo do tempo que a magia deste espaço.
E neste corredor da história existe a sala de José Saramago, de Eça de Queiroz, Alexandre Herculano, Almada Negreiros, Sofia de Mel Brainer. Entre os livros, há as novidades, os clássicos e todos os géneros da literatura numa livraria muito visitada por turistas, ainda mais depois de ter sido certificada como a mais antiga do mundo, criada em 1732.
Nós temos o prémio do Guinness. Então temos muitos clientes, ingleses, franceses, alemães, todo o mundo vem cá ao nosso espaço para conhecer quem somos nós, quem fomos, como é que estamos abertos há tantos anos.
Um espaço de 7 salas que se percorrem através de um corredor central. Ao fundo está o café, que abriu há pouco mais de um ano e onde nas paredes está um poema de Fernando Pessoa, de 1933, que Ana Gomes, gestora regional das livrarias Bertrand, nos lê antes de finalizarmos esta visita com história.
Para ser a grande, ser inteiro. Nada teu exagera ou exclui. Ser todo em cada coisa.
A livraria mais antiga do mundo, a Bertrand do Chiado, é a entrada mais recente nas lojas com história. A Escola Ballet Teatro comemora hoje 30 anos de um caminho que marcou o ensino profissional artístico em Portugal. Muitas vezes pioneira, a Escola de Dança e Teatro tem tido como casa temporária o Coliseu do Porto. Enfrenta os desafios futuros, Cláudia Aguiar Rodrigues, com a naturalidade de quem dança atrás de um sonho.
Entramos às 9, normalmente temos aulas até às 5h30, temos uma parte de manhã que é prática, ou seja, balé, contemporâneo, oficina, etc. E depois à tarde temos teóricas. É sempre diferente.
O dia-a-dia de Sofia Passos caminha para um futuro na dança. Com 19 anos, é uma das alunas da Escola Profissional Ballet Teatro, que hoje celebra 30 anos e que celebra também um marco no ensino em Portugal.
Foi uma oportunidade muito revolucionária na época, há 30 anos, para conseguir que os alunos que terminavam o 9º ano pudessem fazer uma formação especializada de 3 anos nestas áreas da dança e do teatro.
Isabel Barros, da direção da escola, diz que nem sempre foi fácil ter uma casa, que agora é no Coliseu e que significa uma conquista.
É a nossa casa mais recente, onde vamos continuar a estar como estrutura artística residente. A escola irá passar com o apoio do município do Porto para umas instalações na Ribeira. Mas o Ballet Teatro continuará a ser a estrutura residente do Coliseu AGEAS.
Avaliavam muito as capacidades físicas, a capacidade de encenação, de podermos improviso, capacidade de escrita, mesmo as nossas, testar os nossos limites e ver onde temos os limites e querer fazer-nos ultrapassá-los mesmo nas audições.
Na aula de movimento, Luana Marcelino estica os braços e as pernas em linhas retas. Na escola, que testa cada aluno que entra, contam-se 140 jovens.
Nós gostamos desta relação, de saber quem é, com quem é que estamos a trabalhar, esta questão mais da identidade e, portanto, ter a oportunidade de fazer um trabalho mais sobre a pessoa.
Luana?
A minha mãe apanhou-me. Mas o meu pai não apoiou nada, mas também o que importa é que eu tinha o apoio da pessoa que eu mais amava, a minha mãe e o meu padrasto.
Em 30 anos, as mudanças têm sido muitas, sobretudo no que toca às mentalidades.
Agora chegam com 15 anos, normalmente, antes 20, pelo menos 20 anos. Porquê? Porque nessa altura os pais nem sequer acreditavam, nem deixavam sequer, que os alunos fizessem o 10º, 11º e 12º em áreas artísticas. Portanto, foi muito revolucionário também essa questão de criar estas oportunidades.
Aprender é o único objetivo de Sofia Passos, que veste colãs e uma t-shirt pretas, onde se lê Heavy Angels. Quando fala, é como se o corpo acompanhasse o ritmo dos sonhos que guarda.
Vou para a faculdade, estou a tentar entrar em faculdades na Holanda e em Londres. Vamos ver como é que isso corre. Dá para criar, podemos ser criativos, aprender movimentos diferentes com coreógrafos diferentes.
E é a dançar que terminamos a volta de hoje pelo país. Voltamos amanhã, seguirá as notícias da 1 da tarde. Até lá, fique bem.
Boa tarde, Cláudia Costa, hoje no Portugal em direto da Antena 1. Estamos a caminho das 2 da tarde. Há notícias já a seguir.